Fala-se de política agora na Renascença, no São Bento à Sexta, conduzido por ti, José Pedro Frazão.
É verdade, somos os influencers de sexta-feira à tarde e vamos falar exatamente daquilo que está a influenciar a agenda do Presidente da República, entre outros temas deste São Bento à Sexta. Vamos ainda passar pelo novo governo, as arrumações que estão a ser feitas em São Bento, aliás, alguns deputados que estão a esvaziar algumas gavetas e outros que estão a instalar-se, e os pequenos partidos num contexto de um novo governo. Nesta edição de São Bento à Sexta, Eunice Lourenço, editora de política da Renascença, e também de novo connosco Maria Henrique Espada, a editora de política da Sábado. Bem-vinda, Maria. Muito vamos obrigada. A esta conversa. Bom, vamos começar pelo Presidente da República, pode ser, Eunice.
Claro,
depois do sorriso.
É sempre um gosto.
Presidente da República, que há pouco tempo fez saber que vai ser sujeito a uma intervenção cirúrgica, que é um relativo.
Não é bem uma intervenção
rotina,
cirúrgica.
É uma intervenção.
É um exame.
É um exame de rotina, basicamente. É um procedimento com um lado cirúrgico, mas de rotina. Sim. Basicamente é isso que estamos a falar.
E que é feito com uma câmara. Eu não sei se ele não pretende inaugurar a Belém TV com a câmara do cateterismo.
Não sei, é possível, não sei, de facto. Mas a verdade é que não era assim tão urgente e está... é para quando o Presidente puder, é isso?
Ele disse que é para quando o Presidente puder. Conhecendo, está, e como ele próprio já disse várias vezes em público, é hipocondríaco, uhum. Deve estar desejoso de fazer. E eu acho que, em parte, isso está a apressar aqui o calendário. Nós tivemos um governo formado até com alguma rapidez, sem esperar cá por resultados finais, nem posse do Parlamento, nem nada. E o Presidente até já disse que quer dar posse a tudo, ministros e secretários de Estado.
Na próxima semana.
Na próxima semana, portanto, eu ou faz já na segunda, ou sim, quer fazer o cateterismo quinta ou sexta-feira. Sim. Para ficar descansado. Isto também é um bocadinho como os exames médicos dos jogadores da bola, não é?
Sim.
Que é para ver se está em condições para prosseguir a campanha já em curso da recandidatura.
Sim, é multifunções, neste, é uma agenda multifunções. É preciso sublinhar, talvez os ouvintes não tenham essa noção, mas muitas vezes há atos políticos com algum simbolismo, até receber os partidos depois das eleições, que são intermeadas por recepções a desportistas, no mesmo momento. Depois há este encontro com os influencers.
Se alguém tinha dúvidas sobre se o professor Marcelo Rebelo de Sousa se quer recandidatar...
Claro, está em campanha.
Acho que por esta altura já as deve ter perdido, diria, não é? Porque a própria forma como ele anunciou o cateterismo, a recepção às influencers e tudo mais... Se isto não é uma campanha, não sei bem o que é uma campanha.
E se calhar nem todos os ouvintes sabem o que é que são influencers, não é?
É verdade.
Sim. Sim, são pessoas que têm presença nas redes sociais. Sim. E que são influenciadoras da opinião à qual chegam, não é? E nós fizemos um bocadinho as contas às pessoas a que chegam aquelas influencers que foram recebidas no Palácio de Belém, e todas somadas, claro que é uma soma que nem toda a gente segue as mesmas pessoas, mas todas somadas chegam a 4 milhões de pessoas.
Ainda assim, eu gostava de, além da questão quantitativa, que é importante, ir um bocadinho à forma, ao conteúdo, porque essas pessoas influenciam determinados nichos que não são normalmente alvo de atenção política, não é?
Também comerciais.
Moda, beleza, comerciais. E por aí fora.
Comida.
Exatamente. Eu não sei se isto é assim um milieu muito adequado a uma campanha política, e tem riscos, aliás. Não por acaso, a Presidência da República até agora não tem presença nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, etc. Por exemplo, os partidos têm e os líderes partidários têm. António Costa tem uma conta oficial com o primeiro-ministro. Marcelo não tinha por causa desses cuidados.
E aparentemente Cavaco está tinha a presidência, claro. No tempo de Cavaco tinha presença nas redes.
E esses riscos, acho que ontem
e tinha até no Second Life.
Sim, sim.
Acho que ontem esses riscos se tornaram visíveis. Por exemplo, aquilo que saiu daquela sessão não foi o Presidente a ser aberto a um novo mercado. Foram as selfies das respectivas influencers com o Presidente nas respectivas páginas. Aliás, é curioso, estava prevista uma fotografia comum de família e elas fizeram questão de ter fotografias individuais. Aquilo demorou o dobro do tempo, não foram 2, foram 4 horas, e cada uma teve uma fotografia. dia. Eu vejo perfeitamente qual é a vantagem disto para elas. Não sei até se isto não aumenta o preço de colocação.
Aumenta a tarifa.
Se a tarifa não subiu. Tenho mais dificuldades em ver que no deve haver disto o presidente ganhe absolutamente, porque ele ganha no alcance, mas em termos de pós-institucional, chamemos-lhe assim.
Mas tu achas que ele ainda tem pós-institucional?
Há pouca que restar, não sei, vamos tentar ser otimistas.
Nós já vimos este presidente em várias.
Vou ficar curioso com a abstenção nas presidenciais.
Pronto, era o que eu ia dizer. Eu acho que Marcelo poderá justificar esta tarde passada com as influencers e que não constava sequer da agenda presidencial.
A tal agenda secreta.
A agenda secreta de Marcelo. Poderá justificá-la com a tentativa de chegar a eleitores que não votam muito ou não estão assim tão envolvidos na política e tentar combater a abstenção. Acho que na cabeça de Marcelo é capaz de pairar esta justificação.
51,4% nas legislativas, a maior taxa de abstenção em legislativas de sempre, mais os que não votaram dos que lá foram.
Sim, eu não percebo essa abstenção, porque se calhar... Eu, pelo menos, as pessoas com quem falo foram votar. Da maioria das pessoas com quem falo foram votar. Como é que mais de metade não foi votar?
Sobretudo tem a ver com a destruição do caderno eleitoral no estrangeiro, não é?
Sim, há essa destruição.
Mesmo no nacional há uma
também
destruição. Não é possível um país como o nosso, com a nossa dimensão, ter 9 milhões e tal de eleitores, que é aquilo que está lá registado, não é? Eu também acho que há alguma hipocrisia na forma como todos tratamos isto, não é? Porque não se vê ninguém na classe política a defender... Quer dizer, vamos olhar para os cadernos eleitorais, por exemplo. Não é?
E começar por aí. Que não se olha para os cadernos eleitorais.
Isso foi, exatamente, que foi há 20 anos.
Há 20 anos. Éramos nós umas jovens.
Exatamente.
Parece uma conversa que só se faz agora.
Exatamente, e não é só isso. Mesmo após um ato eleitoral em que todos nos lamentamos do problema da abstenção. Isso aconteceu nas europeias, por exemplo, não foi assim há tanto tempo. O Presidente da República falou disso, os partidos todos referiram isso, até nas declarações da noite eleitoral, tudo muito preocupado. E depois, que propostas é que algum partido fez para tentar contornar isso? Não há propostas nem em matéria de mudança do sistema político, pois. Nem dos... Pois é, que depois é mexer noutras coisas, não é? Mas então não vamos ser hipócritas, não é? A questão dos círculos eleitorais...
E ninguém fala dos cadernos.
E os cadernos é como se o problema não existisse.
E já agora, para falar em sistema político, deixa-me passar para o tema seguinte, porque para isso é preciso que PS e PSD, basicamente, para
se
mexer
entendam.
Em alguma coisa, se entendam. Ora, neste momento, o PSD, o mais recente dado é Miguel Pinto Luz a aparecer. Alguém quer dizer algo?
A Eunice claramente quer dizer qualquer coisa.
O sorriso denunciou a Eunice.
Pelo menos temos um candidato que não fez um implante capilar.
É o primeiro.
É o primeiro.
Miguel Pinto Luz tem já alguns apoios importantes, sobretudo na zona de Lisboa?
Sim, que é onde ele é conhecido. Eu acho que grande parte do eleitorado e até dos militantes do PSD não sabe quem é Miguel Pinto Luz, que é vice-presidente da Câmara de
Cascais.
Foi presidente da Distrital de Lisboa. Eu conheço pouco, ouço grandes elogios que lhe são feitos, mas eu acho que ainda lhe falta peso para ser um candidato com hipóteses numas diretas.
Podemos
do
ter
PSD.
Uma corrida a três, digamos assim.
Temos, em relação a Miguel Pinto Luz, para ser candidato a um partido, eu acho que convém ter duas ou três condições. Para correr com um mínimo de credibilidade. E não basta ser uma pessoa inteligente e ter um programa ou ter ideias ou o que é que seja. Convém ter alguns apoios, eventualmente ele terá alguns. E convém ter um mínimo de projeção para além do próprio partido, não é? Porque, apesar de tudo, sendo que são os militantes que votam, não é verdade? Mas eu diria que a maior parte das pessoas que nos ouvem
não
estão
conhece.
A pensar Miguel Pinto.
Quem é?
Não sabe quem é, não é? Uhum. Eu acho que isso, obviamente, é um hobby. E quem se candidata a um partido tem que ter consciência que isso é um hobby enorme.
Mas pode ser uma maneira de ganhar uma visibilidade para mais à frente poder capitalizar.
Sim, de houver PSD para capitalizar depois disto tudo, não é?
Análise tremendista.
É um bocado, porque temos Rui Rio, que teve estes resultados que teve, mas que apesar de tudo parece querer segurar ali algum PSD. Uhum. Temos Luís Montenegro, que estava à espera da oportunidade, mas de substância nós não conhecemos grande coisa, a não ser não. Uma tática diferente de Rui Rio, que é não fazer acordos nenhuns com o PS. Miguel Pinto Luz, também não sabemos muito. Outros eventuais candidatos que também já estavam na altura de crescerem e aparecerem, como Pedro Duarte ou Jorge Moreira da Silva,
também não se vê nada.
Não se vê nada. Pedro Duarte vai apoiar Montenegro, Jorge Moreira da Silva ora avança, ora encolhe-se.
Sim.
E eu receio, de facto, e aliás essa é uma preocupação do Sr. Presidente da República e do ex-presidente Cavaco Silva, que o PSD se vá desmembrando nestas lutas pós-eleitorais.
Uhum. É, aliás, é interessante aquilo que dizia sobre o Montenegro, porque é exatamente isso. Ele faz exatamente o mesmo erro que acusa Rui Rio de estar a fazer, porque ele diz que Rui Rio se posiciona de forma subsidiária em relação ao PS, não é? Mas ele vem a terreiro dizer que a diferença dele é ser diferente em relação ao PS. Onde é que está a diferença?
Pois, é só na relação com o PS.
Precisamente, coloca-se na mesma subsidiariedade.
Ah, e deixa-me só dizer uma coisa, em relação aos apoios. Um dos apoios de Pinto Luz é Miguel Relvas, que para algum PSD pode ser apoio, mas para outro PSD...
Pode ser tóxico.
Pode ser tóxico.
Há meia hora eu recebi um e-mail. Um e-mail de uma pessoa que nunca me mandou um e-mail. E que...
Que é o Miguel Pinto Luz.
Não, é Ana Paula Vitorino. Ana Paula Vitorino mandou-me um e-mail que geralmente é mandado por assessores de imprensa, com um balanço pessoal do seu trabalho como Ministra do Mar. Dando em, como que, presumo,
olha, eleitor, também tenho aqui.
Deves ter esse e-mail também.
Já vou também.
E é no fundo alguém que quer fazer o balanço do seu próprio trabalho. Geralmente isto é feito com um papel enviado pelas assessorias de imprensa. Uhum. Mas é a própria, caros amigos, e agradeço.
Sim, eu não conheço a Ana Paula Vitorino pessoalmente. Como mas... o Vieira da Silva vai fazer um encontro com os jornalistas que cobrem a área.
Mas isto tem a ver com a mudança para o novo governo.
Sim, tem a ver claramente. Ana Paula Vitorino não está contente por sair do novo, por sair do governo, portanto, por não ir continuar no novo governo, e tem sido uma situação muito interessante, porque Ana Paula Vitorino é casada com Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, que vai continuar na pasta.
Que fez um like.
E que
a história das redes sociais.
A história das redes sociais. Eu acho que boa parte da classe política continua a não saber lidar com as redes sociais. E Eduardo Cabrita,
João Soares.
É verdade. E Eduardo Cabrita não só fez um like, como partilhou um post no Facebook de uma admiradora da sua mulher.
Sim.
A criticar a saída da Ana Paula Vitorino
do governo.
Um ministro que vai continuar, que critica a saída da sua mulher do governo, cá para mim, já não... Se eu fosse António Costa... Ele já não tomava posse.
Bem, mas para já está resolvida aquela equação dos familiares no Conselho de Ministros.
Mas isto tem um lado novelesco muito engraçado, não é? Que é nós imaginarmos a tristeza lá em casa, não é? Entre Ana Paula Vitorino e Zé Eduardo Cabrita, e, com toda esta situação. E como é que fica a relação com António Costa, não é? Eduardo Cabrita...
Como é que fica a relação dos dois e a relação deles com António Costa?
Isto. Vamos centrar na política.
Mas eu ia precisamente aí, é que... Se olharmos para o lado mais sério disto, a saída da Ana Paula Vitorino tem a ver com a questão do Family Gate e de não haverem governantes na mesma mesa de Conselho de Ministros. A reação mostra que há alguns governantes, ele em concreto eventualmente outros, não sabemos, não é? Que não perceberam o que é que esteve aqui em causa, o que é que se esteve a discutir e porque é que as pessoas acham mal que haja... membros da mesma família sentados à mesa do Conselho de Ministros. Foi de quem não percebeu, enfim, a indignação pública que isto gerou. Não sei se houve outras pessoas a não perceberem. Isto deixa-me curiosa para ver o que é que acontece daqui para a frente, porque nós agora temos só ministros. Parte deste problema tinha sobretudo a ver até com as nomeações para gabinetes, e essas nós ainda não vimos.
Acho que para a semana vamos ter essa possibilidade.
E há aqui outro lado, que é Ana Paula Vitorino pelo que parece, não é? Sente-se injustiçada, não é? Provavelmente temos pensará que é mais competente que o marido e que devia ser ela a continuar no governo. E Eduardo Cabrita é mais amigo do primeiro-ministro e, portanto, foi ele que ficou.
Ficamos,
não é família, mas é amigo.
Para a semana vemos isso tudo. Obrigado, Maria Henrique, Início Lourenço. Obrigada. Restamos na próxima semana para mais um Somente à Sexta.
E já a seguir não me perca a entrevista.